Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o heróico Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! Esse programa aqui é um estouro!
De volta aos anos 90, né?
Você está no futuro, sabe por quê?
Por quê?
Porque você está usando os novos fones de ouvido Tone Free da LG.
Isso mesmo, senhoras e senhores. Esse episódio chega a você com o oferecimento dos nossos queridos amigos da LG, com esses maravilhosos fones de ouvido True Wireless Bluetooth.
Pra você ter a melhor experiência de som ouvindo esse podcast.
É, isso mesmo. Estamos falando aqui dos modelos LG Tone Free FP5 e do modelo Tone Free FP9.
Pra começar, vamos falar de funções, porque é o que impacta a gente no dia a dia, tá? Além de qualidade sonora impecável, porque o áudio está realmente fenomenal, e você não consegue ter uma referência. Você tá ouvindo esse podcast, talvez, num fone de ouvido mediano.
Aquele que vai na caixinha do celular.
Que veio aí. E aí você dá um upgrade, coloca um fone de ouvido parrudo, você vai ouvir sons de graves, agudos, médios, do jeito que você nunca ouviu antes. É como se você estivesse comendo papinha a vida inteira, e aí de repente você fizesse uma verdadeira refeição.
Ainda mais se você estiver utilizando, por exemplo, a função de cancelamento de ruído ativo.
Exatamente, o Active Noise Cancelling.
Todo aquele barulho que está à sua volta vai ser cancelado e você vai se concentrar diretamente aqui nesse conteúdo maravilhoso.
Sabe pra que é fantástico? Pra você que quer ter um momento de paz, às vezes, numa casa bagunçada, numa casa com as pessoas falando, ou num ambiente que tá ruidoso. E tem também, professor Mauri, o meu favorito, modo sussurro, pra que você não fique falando no telefone alto e todo mundo te ouça. Porque tem gente que faz isso, eu faço isso direto, agora não vou fazer mais.
No modo sussurro, a sua voz fica limpa, clara e evidente durante a chamada.
Mesmo que você esteja falando baixinho, a pessoa vai te ouvir loud and clear.
Você também pode usar o modo som ambiente, que utiliza os microfones do Tone Free pra entender o que está à sua volta. Isso te traz segurança.
Também tem o modo conversação, pra você fazer uma pausa no conteúdo que você tá ouvindo e conversar com alguém que tá aí do seu lado, por exemplo.
Isso sem contar esse design impecável. Tem resistência a suor e a água. Ele tem o protocolo IPX4. Então você pode fazer exercício, suar à vontade, ou até mesmo pegar uma chuva que não vai ter dor de cabeça.
E o conforto é inigualável. O LG Tone Free foi projetado com gel macio de silicone, com materiais não tóxicos, hipoalérgicos, para você colocar no seu ouvidinho. Além de ser seguro, saudável, é muito confortável. Ele abraça o seu ouvido para você ter uma experiência inesquecível sonora. E tem sensor de proximidade. Sabe aquele momento que você precisa tirar o fone de ouvido? Você tirou, ele pausa o conteúdo. Você colocou, ele volta a reproduzir.
Fácil assim. E isso tudo com uma qualidade de áudio impressionante, que a gente sabe que pode esperar da LG, em conjunto com a Meridian, com processamento de sinal digital, Master Quality Authenticator, com sensação realista de espaço e 3D sound. Soundstage, para você ter uma experiência sonora extremamente envolvente.
E essas características você encontra em toda a linha da LG Tone Free, seja no FP5 ou no FP9.
Mas o FP9, além de tudo, tem LEDs de UV nano para você eliminar 99,9% das bactérias. Toda vez que você coloca seu fone na caixinha, ele higieniza o fone de ouvido. Isso é animal!
Mas tem a minha função. função predileta, Tato. Que é o Plug and Wireless, que torna qualquer dispositivo que tenha entrada P2 num dispositivo Bluetooth, porque a sua caixinha, a caixinha do FP9, faz a transmissão daquele conteúdo daquele outro dispositivo e transmite direto pro seu fone de ouvido.
Você vai pra casa da tua avó, dos teus pais, que tem só a televisão lá que tem a saída P2, mas a televisão que não é nada smart, você pode conectar o seu Torn Free no Plug and Wireless e ouvir no seu fone de ouvido. Você, por acaso, vai ter que fazer um voo em algum futuro próximo, você consegue utilizar o Plug and Wireless e ter a melhor experiência sonora no Torn Free. Tem um console de videogame que não tem motor, só tem P2? Dá pra utilizar também e ter a melhor experiência sonora no Torn Free. O Plug and Wireless é mágico.
Então é isso aí, esses são os fones de ouvido da LG, LG Torn Free FP5 e FP9. Garanta já o seu para ter a melhor experiência na hora de ouvir suas músicas e ouvir seus podcasts.
Todos os links estão aqui embaixo no post do Top 10.
E no Top 10 de hoje, Tato,
vamos falar das 10 maiores tecnologias do universo Marvel.
Na nossa opinião.
Na nossa opinião, sem trilhas sonoras licenciadas, né?
Ainda não temos dinheiro pra isso,
porque a Disney custa caro.
A gente foi fazer um orçamento.
Não dá. Mas vamos falar aqui de Marvel.
Onde tudo no universo dessa ficção é possível.
Exatamente. E a Marvel sempre gostou de extrapolar os limites pra criar algumas histórias e alguns dos nossos super-heróis favoritos. Eles dão aquela viajada. É legal.
É isso aí.
E num mundo onde tudo é possível, repleto de cientistas e gênios impressionantes, a gente obviamente vai ter tecnologias surreais pra acompanhar a história, as aventuras desses personagens.
E aí, nesse Top 10, nós estamos classificando as maiores tecnologias do universo Marvel.
E quando a gente fala universo Marvel, a gente fala de todas as obras do universo Marvel.
Sabia que tem quadrinho?
Tem quadrinho também, não são só os filmes.
Olha, né? Só.
E as séries agora, que tem as séries no Disney Plus, que tem, não paga nada pra gente.
E tá? Tem as séries animadas.
E tem as animação também.
É.
Tem os jogos também.
Oh, ia, meu Deus do céu. Tem as figurinhas de chiclete também.
E tem as figurinhas de chiclete também.
Mas e a classificação? Como a gente vai fazer, tá?
Cara, a gente vai fazer a classificação desse Top 10, obviamente, no quanto a tecnologia fictícia é maneira.
O quanto ela é maneira, mais alto nessa lista fica.
Mais maneira, mais alto fica.
Então não é... Esse daqui é mais poderoso, não, porque ela ficou em terceira.
É mais maneira. É mais maneira.
Acabou.
A gente pode fazer outro depois de Top 10 tecnologias do universo Marvel, que são as mais... poderoso. Essas são as mais maneiras. Quero deixar aqui uma menção honrosa a uma tecnologia do universo Marvel, que se eu não comentar, muita gente vai ficar puta.
Qual que é?
O soro do super soldado.
Ah, mano, onde isso é maneiro?
Não, ele é
eu
maneiro.
Vou ficar trincado.
É maneiro.
E vou virar um escoteiro?
Eu queria, Mauri.
Não, eu gosto de ser gordinho, eu gosto de ser urso.
Ah, o soro do super soldado é o que dá ao Capitão América sua super força, resistência sobrenatural e longevidade muito maior do que a normal.
Menos no último filme da Marvel.
É porque ele ficou muito tempo, né?
Foi
o grande avanço do universo da Marvel durante a Segunda Guerra Mundial, dando origem a um dos heróis mais famosos de todos os tempos. Além disso, foi a base ou a inspiração para a criação de vários outros personagens dentro daquele mundo, como o Soldado Invernal, a versão super forte do Caveira Vermelha, diversos capitães que não Steve Rogers e muitos outros.
É motivador de muitas histórias.
É porque é uma tecnologia surpreendente mesmo.
É
um soro que te deixa super forte, super resistente.
Eu não quero ser um
trincadão.
Eu não quero ser um super soldado, Tato.
Eu prefiro o super poder do Tony Stark.
O ser bilionário, no caso.
Então você ouvinte, faça sua lista. Que começou Top 10.
Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, o mundo do arcade.
Calma, não priemos cânico. Não estamos falando de arcade dos videogames.
Estamos falando do arcade, aquele vilão das antigas do X-Men, que consiste basicamente num tiozinho ruivo com um paletó extravagante e gravata borboleta.
Mas por trás desse visual datadíssimo, está escondido um gênio da robótica, que cria cópias perfeitas de personagens
personagens da Marvel, incluindo os seus superpoderes.
Em uma narrativa de poucos anos atrás, o vilão criou o Mundo Arcade, uma arena gigantesca criada especialmente para torturar
e matar, né?
Diversos pupilos mais jovens do professor Xavier.
E para deixar aqui registrado, com grande sucesso.
Criar robôs com essas habilidades fantásticas certamente precisa figurar numa lista de top 10 tecnologia.
Ele fazia o Wolverine Android, Wolverine robô. É o replicante Wolverine, é o a tempestade replicante.
Ele fez o próprio exército dele.
Ele fez o próprio exército dele.
Ninguém consegue discernir quem é, quem não é robô, a não ser o Magneto, que sabe que é,
quem é de metal, né?
Esse vem pra mim, esse não vem.
Se quem tiver com uma moeda no bolso tá sob perigo.
Colocação! A Sala de Perigo.
O nome é bom.
O nome é bom. Eu me lembro de eu, um pequeno professor Mauri vendo X-Men Evolution. Eu achava o máximo a Sala de Perigo.
A Sala de Perigo, pra quem não sabe, é um espaço de treinamento do X-Men. E é realmente algo de outro mundo, tá? É um espaço relativamente grande e totalmente estéreo que pode projetar hologramas tão realistas que até mesmo tem massa pra que os heróis mutantes consigam simular qualquer situação de combate.
É tipo um holodeck do universo de X-Men.
Exatamente, só que é um holodeck onde você se machuca. E o nome não é em vão, tá? Porque tem vários níveis de perigo que você pode colocar na sala.
Inclusive perigos mortais.
Exatamente. Agora, como o Professor X fez isso, a gente não tem a menor ideia.
Ah, velho, ele é inteligente.
Ele criou um holodeck real com simulação de holograma com matéria e sei lá, e cara.
Que é uma arma.
Por que que ele não faz, sei lá, os drones? Faz os X-Men ficarem sentados no sofá enquanto vai os holodeck. Por que que ele não roubou? Por que que ele não roubou o mundo do arcade, os robôs dos mundos do arcade? E botou os arcade na rua ali, os robôs no arcade na rua.
Ou só coloca os alunos dele lá no universo do arcade pra lutar.
É, e tá mesmo, porque dá no mesmo, né?
Exatamente.
Mas que maneiro, é maneiro.
É maneiro demais. Na oitava colocação, vamos com o cérebro.
O nome é bom.
É, mais uma vez, X-Men figurando aqui em nosso top 10. Estamos falando, sim, daquela tecnologia que o professor Xavier tirou de um lugar obscuro, o cérebro.
Cara, é impressionante o mercado imobiliário no universo de X-Men. Porque é mais uma sala imensa que tá no subsolo da mansão Xavier e é um amplificador dos poderes mentais do Xavier, que é controlado por um capacete doidão que o mutante usa.
É isso aí, com aquele capacete, você consegue expandir o seu cérebro a ponto de conseguir mapear o planeta inteiro.
É, não expandir seu cérebro, você expande a sua consciência, né?
É isso.
Com o cérebro, você expande essa consciência e você consegue encontrar qualquer mutante no planeta através de um elo telepático. E em algumas versões, até, por exemplo, no cinema, dá pra você encontrar qualquer pessoa, mesmo que não seja a mutante. E aí tá um negócio realmente impressionante, né?
Você coloca o capacete e pá!
Você tá vendo o que a pessoa tá fazendo.
Caramba.
É uma invasão de privacidade gigante.
Você tem que dar sorte de não ser visto quando tá no banheiro.
Exatamente.
Mas você tá fazendo o número 2 ali, enrolando papel higiênico.
Tem coisas bem piores do que isso que você poderia estar fazendo e ser pego.
Me dá um exemplo.
Pelo professor Xavier ali.
Você tá com a esposa do professor Xavier ali.
Sei lá, né, cara? Não porque eu sou contra a traição, professor Mauro. Eu sou contra o adultério. Mas deve ter várias situações aí que você, no seu momento de intimidade, não gostaria de ser observado. Imagina se você pensa num momento que você tá fazendo uma parada desconfortável. E você para e fala assim, o professor Xavier poderia estar me vendo agora. Imagina.
Quando você tá ali, você fala.
Você tá ali e fala assim.
Você podia ser pior. O professor Xavier podia estar me vendo.
É tipo o Papai Noel, né? Será que o Papai Noel tem um cérebro no Polo Norte?
Será que o professor Xavier é o Papai Noel?
No!
Oh.
7.
Na sétima colocação, o lançador de teia.
Porco-Aranha.
Marca registrada do Homem-Aranha, os lançadores de teia são um pedaço impressionante da tecnologia super compacta, quero enfatizar aqui, super compacta, que consegue armazenar diversos cartuchos que, quando pressionados pelo mecanismo disparador, solta a teia do nosso amigão da vizinhança.
Porque a gente tá considerando aqui que é o Miranha que desenvolve a tecnologia, não é o Miranha que solta teias naturais.
É, não, porque também tem...
Tem a versão Miranha.
Tem a versão simbionte também tal, mas o rolê aqui é os lançadores de teia, que são as cápsulas que você...
Super compactas.
Super compactas.
E nem aparece em tanta lycra, né?
Que tem exatamente, cara. Que é uma parada
absurda. Você não vê o volume, né?
Você não vê o volume.
Você tá procurando ali o volume ali embaixo
das,
da lycra.
Das cápsulas, né? Enxerga, dos lançadores, né, de teia.
Isso.
O Sr. Mauri falou de um jeito que pode ficar com segundas intenções, mas eu quero deixar bem claro que é uma tecnologia realmente impressionante, né? De a gente ter um material tão resistente que suporta, por exemplo, você pode segurar um trem com a teia do Homem-Aranha.
Né? Fora que também o lançador dele consegue identificar diversos tipos de toque, né? Tem o toque pra disparar a teia de um jeito específico ou de outro.
Ah, é, tem a corda de balançar, a teia larga, a pequenas bolas soltas em alta velocidade, tem a teia de pular a corda que a gente viu nos filmes.
É isso aí.
Tem um monte de teia. Então, assim, cara, dá realmente o direito de ser uma tecnologia bacana, maneira o suficiente pra estar na sétima colocação desse top 10.
Ainda mais se a gente considerar que Peter Parker, a gente podia falar, dar esse spoiler.
Ah, é, a gente entregou aqui o nome. É porque agora, no momento atual, né, que agora tem o Sem Volta Pra Casa, né, que é o filme que vai sair aí logo mais, acho que todo mundo já sabe a identidade do Miranha. Entendeu? Não é tipo Homem de Ferro, eu sou Homem de Ferro. Peter Parker não falou, eu sou Homem-Aranha. É mais raro, pelo menos, então, no universo Marvel.
O Menino Aranha, ele tem 16 anos, né? Então, isso é impressionante. Ele conseguir criar isso sozinho, sem a ajuda de ninguém, né?
Cara, e que fórmula química que ele desenvolveu com esses 16 anos, desse lançador de teia. Imagina só o que a gente poderia substituir de fios de aço pra concreto, cabo de aço.
O problema é que depois de um tempo ela se desfaz. Né?
Será que ela é biodegradável?
Não sei, porque as tartarugas podem se prejudicar com isso, né?
Pois é, Homem-Aranha. Temos que falar sobre teias biodegradáveis.
Na sexta colocação, o Reator Arc.
É uma tecnologia maneira.
Nossa senhora, mãe, imagina você ter uma fonte de energia que é 100% limpa, renovável, que pode alimentar uma cidade inteira. Meu, isso é
muito bonito.
Sem custo, zero custo.
Só o de produção, né, do reator.
Ah, não, mas daí, mas aí o tio Stark faz, né?
Quem acompanhou o MCU,
o quê?
O universo cinematográfico da Marvel, foi apresentado a tecnologia no primeiro filme do Homem de Ferro.
É, a invenção, né, de fato, é do Howard Stark, né?
Que é o pai.
O conceito, né?
É, quer dizer, o pai de ferro.
O pai de ferro criou ali o reator Arc para poder alimentar uma cidade, mas no fim ela só está alimentando as indústrias Stark, né?
Exatamente.
E aí o filho Stark, o filho de ferro, ele foi lá na caverna, no meio do Afeganistão ali, né? Em uma caverna onde ele não tinha... Com pedra e cuspe ele conseguiu fazer...
Utilizando pedaços de armas da indústria Stark.
Fazer um mini reatorzinho, Arczinho.
Para manter um eletroímã ligado para não deixar as peças chegarem ao seu coração.
É, isso aí. Isso dava pra ele...
O poder do Homem de Ferro.
É, isso aí. É a energia que alimenta aquela armadura.
Mas a parada da energia é realmente impressionante. Se a gente for parar pra pensar o quanto de energia é gerado por aquele reatorzinho e qual é a duração, né, que essa vida útil desse geradorzinho tem...
Eu queria isso no meu smartphone.
Nossa senhora, imagina o que a gente... Se a gente miniaturizar esse negócio, imagina um celular que tem 3 anos de vida útil sem recarregar.
Que beleza.
Imagina, professor Mauri, você colocar um reatorzinho desse, você esconde embaixo de um sofá, professor Mauri.
É, certo.
Você coloca embaixo de uma cama box. É, dentro, né, de uma cama box.
Nossa, pode ser
e a cama box. E aí carrega a casa pro resto da vida.
Nossa senhora, que sonho.
Reator Arc pra vida real. Vamos torcer pra que algum cientista desenvolva o verdadeiro reator Arc.
Vamos trabalhar nisso.
Energia limpa, segura e renovável, sem dor de cabeça.
Já tem até o slogan aí.
Já tem até o slogan.
Sem dor de cabeça. prorrogação. O Homem de Ferro.
Armadura aí, de ferro.
É. É armadura, né?
É maneiro demais.
Nossa senhora.
É maneiro demais. Fala sério.
Essa eu teria.
É, lógico. Mas
será que ele faz versão pra... Gordo.
versão XXL. É.
Né? Porque XXL. Quando você tá no G, é uma coisa. Quando chega no X, é um outro rolê. A gente já tá no X, Maurinho.
Eu queria uma versão do Homem de Ferro, viu? Pra gordinho. Ia ser da hora demais.
É, cara. E assim, vamos falar da armadura como um todo. Porque além de ela ser uma armadura, ainda tem toda a interação com o Jarvis, que é a inteligência artificial mais educada da ficção, né?
É, ela é um mordomo inglês.
A armadura ainda voa, é virtualmente indestrutível, é recheada de armas e tem aqueles jatos repulsores maneiríssimos, né?
Não, de verdade. Fora que é elegante, né?
É maneiro.
Aquela cor vermelha.
É, mas você pode... Eu imagino que se fosse acessível ao consumidor comum, você poderia montar a sua própria...
Customizar.
É, eu poderia montar o Tato de Ferro com as minhas cores favoritas.
Que cor seria?
Combinando com a cor dos meus olhos.
Que cor seria seu...
A armadura do Tato de Ferro.
Seria cinza e azul, Maurinho.
Cinza e azul?
Cinza e azul, é verdade. Ou cinza e verde.
Eu tinha imaginado, sei lá, ela cintilante.
Roxa, é verdade, é verdade.
Roxa e cintilante.
O meu seria furta-cor.
Furta-cor. Era essa cor que eu tava procurando na cabeça. Que não é uma cor, né? É tipo perolada, né?
É um perolado.
É um furta-cor.
Será que é amarela? Contém?
É uma pergunta.
Só se for transparente.
É verdade.
Igual aquelas capas transparentes feito celular.
É verdade.
Fica amarela em 3 semanas.
É verdade. Mas voltando à armadura do Mi de Ferro. Com o passar dos anos, o Tony Stark acrescentou várias outras tecnologias, né, novidades pra armadura, podendo até controlar vários de seus brinquedos remotamente pra coordenar a Legião de Ferro, que eram os drones de ferro.
É isso aí, o exército de ferro dele.
E tudo isso começou na caverna com os pedacinhos de metal torto, que a gente já falou no último item. Então, cara, é realmente impressionante. E tem a versão que ele carrega, lembra? Que ele carrega a armadura numa maleta. Tem a versão que já fica nele, nas pulseiras, e vai aumentando, que é tanta miniaturização como se fosse os lançador de teia do Miranha.
É, né? Eu gosto da versão Hulk, velho. Aí é...
Hulk Buster, né? Que é pra tretar com o Hulk.
É.
Aí você tem que ter uma armadura daquele... Se bem que o tamanho não faz tanta diferença, né? Se a gente for pra pensar, né?
É, mas acho que é só pra impressionar.
É pra dar um susto no Hulk, né?
É
pra ser 10 centímetros maior que o Hulk, só pra falar, ó, Hulk,
isso
eu
aí.
Sou maior que você.
É isso aí, é isso aí.
4.
Quarta colocação! Extremes!
Isso tem nome de tecnologia do mundo real. Se fosse um Extremes 2000, seria dos anos 90.
Isso é verdade.
Todos os produtos tinham que ter 2000, porque era algo futurista, né?
Futurista. É o futuro hoje.
É o futuro hoje, exatamente.
Extremes é uma outra tecnologia que foi introduzida ao público nos cinemas em um filme do Homem de Ferro.
É verdade, né? Dessa vez no terceiro filme do Homem de Ferro, que muita gente acha ruim.
Eu estou nesse time.
É, eu acho legal, eu acho divertido. Eu acho divertido.
Para, meu Deus.
Eu me divirto. Pra mim, o melhor filme do Thor é o Ragnarok.
Nossa,
e tem gente que odeia o Ragnarok.
Nossa, pelo amor de Deus.
É gosto, cara. Gosto que nem bunda, cada um tem o seu. Eu acho que eu conjuguei errado aí o artigo, mas todo mundo entendeu.
Mas o Extremes é basicamente um soro misturado com nanotecnologia que dá superpoderes às pessoas. Além da regeneração de membros e órgãos numa velocidade absurda.
Tudo isso já seria incrível se não fosse um efeito colateral que aflige mais de 90% de quem toma o soro, que é combustão espontânea. É perigoso, né?
Ah, mas imagina, sei lá,
10% chance de você sarar, ficar curado e tá tudo bem. 90% de chance de você explodir.
Não, mas se só explode, você se estressa. Se for calminho ali, ficar de boinha, tá tranquilo.
Então, mas será que não dava pra ter esperado um pouquinho mais e trabalhado um pouco melhor nessa tecnologia?
Não, mas é um bagulho que te dá super... Você não falou que curte superpoderes? Você gosta do soro lá do...
Então, o soro do super soldado não faz você ser explosivo.
É, mas também não regenera seus membros.
Ah, é verdade. Você tem razão, seu Mauro.
Imagina você perder seu
só
braço.
A unha. Não, a unha, Maurinho. Mano, vamos chegar a um extremo. A unha.
E aí, pá, sua unha cresce.
Pum, entendeu? A unha cresce de novo.
É isso aí, tá tranquilo.
Imagina pra quem perdeu os cabelos.
Será
que isso já não resolve?
Não sei.
É melhor do que ir pra Turquia, como vários youtubers estão fazendo, né?
Ir pra Turquia, é verdade.
É verdade, senhor Maurinho.
Tá aí. Uma tecnologia que é realmente muito útil.
3.
Colocação, vamos com as partículas PIN.
Ah, aquela lá do Formiga?
Do Mi Formiga.
Do Mi Formiga.
Do Mi Formiga. O Dr. Henry Pym é um dos grandes gênios do universo Marvel. E ele também é o primeiro Homem-Formiga, graças à tecnologia que ele mesmo desenvolveu, as partículas Pym.
É com ela que eles conseguem fazer aquelas coisas de voar no tempo, né?
De mudar os multiversos, é. As partículas Pym conseguem modificar o tamanho das coisas em nível quântico, seja fazendo um homem ficar menor que uma formiga ou uma uva ficar do tamanho do prédio do Banespa. A escolha é tua.
Isso aí é a escolha do freguês.
Mas, professor Mauri, eu quero dizer que a tecnologia, ela é subutilizada no universo Marvel.
É sim, porque ele podia ter entrado no fiofó do Thanos e resolvido o problema.
Não só por isso. Mas é uma tecnologia que tem várias aplicações no mundo real que deixa se passar. Por exemplo, a gente pode eliminar qualquer problema de logística. Imagina reduzir a pegada de carbono, que você pode pegar vários... Imagina transportar a hélice de uma hidrelétrica.
Certo.
Você pega a hélice de uma hidrelétrica...
E deixa do tamanho...
Pum, de... coloca no bolso e faz uma viagem, acabou. Cara. Você consegue transportar a hidrelétrica inteira no bolso.
Mano. Caraca, velho.
Você já parou pra pensar nisso?
Oi, isso da hora mesmo.
Tem várias dessas aplicações. Você pode fazer uma hidrelétrica pequenininha e fazer... Pum, no lugar.
Uma mini eletricazinha.
Exatamente, professor Mauri.
Isso dá demais.
Imagina só você poder construir as coisas pequenas e aumentar.
Não, mas daí ele não tem já que construir o tamanho certo e aí você manda diminuir, não é isso?
Dá pra fazer também, professor Mauri. Dá pra você fazer um reator arquimédio e aí você diminuir ele e aí nem precisar colocar embaixo do sofá.
Caraca, né? Porque ele vai continuar.
Você já coloca no quadro de luz ali, como se fosse uma pilha.
Caraca.
Aí sim você consegue carregar o seu celular com o reator arc. Aí o celular, assim, é um celular que dura pra sempre.
Caramba.
Aí, com a tecnologia dessa, você pode acabar com a fome, salvar cidades inteiras de desastres naturais, por aí vai. Mas não, na Terra 606, ela serve pra deixar as pessoas muito pequenas ou ridiculamente grandes, vai entender. É só pra isso que serve, tipo pílula de nigniconina.
Mas eu acho da hora demais.
É da hora? É. Podia ser utilizada melhor? Podia. Faltou o que aí? Uma sagacidade.
A gestão é ruim, a gestão
faltou
ruim.
Empreendedorismo.
Entendeu?
Faltou uma assessoria do Sebrae.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Faltou aí uma gestão. Entendeu? Que tá eu certo. Acho que a gente tem que considerar ir pra Terra 606. Faltou ver o quê? Vídeo de coach no YouTube.
É, isso aí.
Entendeu? Não. Ter umas sacadas estratégicas, pensar em multimercados.
Caralho, e aí ele seria um coach quântico, né?
Exatamente.
Caraca.
Faltou um coach quântico.
Caraca.
É isso que faltou, mano. Na segunda colocação, Ultron!
Ultron é da hora.
Nossa senhora!
É maneiro. É perigoso, mas é maneiro.
Ultron que tem origens diferentes nos quadrinhos e no cinema.
Mas que em ambas as versões, sob o olhar tecnológico, é fantástico.
Um dos vilões clássicos dos Vingadores, Ultron, é uma inteligência artificial criado por Hank Pym.
Ou no caso, no MCU, né? Criado por Tony Stark e Bruce Banner.
Que tem o intuito de ajudar e proteger o mundo.
Olha que bonito.
É bonito. Mas tudo desanda quando a inteligência nota que o melhor jeito de proteger o mundo é acabar com os humanos.
A gente precisa aí deixar um pouco mais claro pra inteligência artificial o que a gente quer dela. Os humanos estão ferrando o planeta, tem que salvar o planeta, vamos acabar com os humanos.
E aí ele constrói um corpo indestrutível e começa a se replicar pra ter um exército de extermínio da humanidade, né?
Ele é uma tecnologia maneira, Mauri. É a tecnologia maneira. Não é novidade na ficção científica o conceito de uma inteligência artificial tão avançada que decide se livrar dos seres humaninhos. Mas imagina o potencial de uma inteligência avançada o suficiente pra fazer todo o resto sem o ímpeto homicida.
É isso aí, é só colocar essa regra, né?
É só colocar essa regra, assim, faça tudo isso sem matar um ser humano, sem ferir, aplica as leis da robótica de Isaac Asimov.
Começa com a lei número zero, hein?
Por quê? Por que não? Entendeu? Era só colocar um Isaac Asimov. Isaac Asimov mais Ultron é igual a, sei lá, paz mundial.
É isso aí, é igual a segunda colocação.
Recapitulando.
E pra você que está surpreso com tantas tecnologias maneirosas da Marvel, que até se esqueceu onde a gente começou, vamos fazer o tradicional recapitulando. Na décima colocação, o mundo do arcade.
Os replicantes robóticos dos X-Men, dos mutantes, dos poderosos.
Na colocação, a sala de perigo.
A sala de treinamento mortal.
E holográfica.
Oito.
Na oitava colocação, o cérebro.
Cuidado com o professor Xavier, que ele pode estar olhando você agora.
Professor Voyer.
Professor Voyer.
Sete.
Na sétima colocação, os lançadores de teia do Miranha.
Seis.
Na sexta colocação, o Reator Arc.
Criado pelo Papai de Ferro, aplicado pelo Homem de Ferro e uma tecnologia surpreendente e energética.
Cinco.
Na quinta colocação, o próprio Homem de Ferro.
A armadura de ferro.
É, armadura de ferro. Porque, mas aí como é que você fala, né? Armadura de... Armadura do Homem de Ferro?
É.
É um Homem de Ferro. Porque não do Tony Stark, entendeu?
Tony Stark só é Homem de Ferro se ele tiver armadura?
Aí é complicado. Aí é filosófico. O filósofo de ferro.
Quatro.
Na quarta colocação, Extremes.
Fantástico, tirando a parte que você explode.
Três.
Terceira colocação, Partículas Pin.
Ótima ideia, péssima execução.
É uma ótima ideia. Tem um top 10. Ótima ideia, péssima execução. Link tá no post. São aplicações do mundo real, hein? Aí é surpreendente.
Dois.
Na segunda colocação, o Ultron.
Inteligência artificial que só não é mais maneiro porque decidiu acabar com os humanos.
Desse top 10, vamos com o Nulificador Total.
Vende na Polishop, não vende?
Tem nome de eletrodoméstico. mas não. Na edição 50 do Quarteto Fantástico, lançado em 1966, a gente foi apresentado a um dos maiores horrores do universo Marvel, Galactus, o Devorador de Mundos, que é um excelente nome.
É bonito mesmo.
Galactus é praticamente uma divindade. Ele é imparável, indestrutível e dono de uma vontade de ferro, ou de adamante, no caso. Quando ele decide consumir um planeta, que é a sua única forma de nutrição, ele se alimenta à base de planeta.
É,
né? Que é uma dieta bem rica, né?
É isso aí.
De tudo, no caso, né? De ferro. É, de tudo.
Não é uma dieta vegana.
Não é, no caso, não é. Nada muda a sua ideia. Ou melhor, nada a não ser o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. E aí, na tentativa de impedir que a Terra seja destruída, o Tocha Humana invade a nave de Galactus e lá dentro encontra a arma definitiva de todo o universo, chamada de o Nulificador Total.
Meu Deus.
É um dispositivo pequenininho, mas com o poder de obliterar galáxias num único disparo.
Que isso?
Se o Nulificador Total é tão poderoso a ponto de afastar Galactus com a mera ameaça de dispará-lo, ele teria o potencial de impedir qualquer conflito em todo o universo, desde que ninguém soubesse onde de fato ele está, né? Ele é tipo uma ameaça nuclear.
É uma guerra fria.
É uma guerra fria dos heróis, né? É o tipo de coisa que, assim, é maneiro pro conceito, porque a gente faz o paralelo com o mundo real. Sim. E a gente faz o paralelo com o que a gente passou na Guerra Fria. O maneiro é o contexto histórico, não a arma, né?
Não, é a arma que não é uma arma, né? Que você não precisa usar.
Você não pode usar. Imagina o tranco que dá, né?
Caraca.
Imagina o tranco do Nulificador Total, né? É uma questão de física. Pelo tamanho da arma. Nossa. E o poder que ela tem, o tranco dela, Mauri. Nossa senhora, imagina se pega no olho.
Nossa senhora.
Você não pode brincar. Nossa senhora. Só o, sei lá, quem consegue segurar um negócio desse? Nem o Hulk, Mauri.
Nem
o Thanos, mano. Ninguém segura isso. Ninguém segura esse bebê.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni e Lilian Martins. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.